Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem. Gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui, a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem receio de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós. Estamos de volta! Mais um episódio do podcast do Memo no ar. Ei, Laia, que maravilha! E um episódio especialíssimo. Um episódio que faz a gente avançar um pouco mais naquele que é um dos nossos propósitos. Encarar o debate de masculinidade no plural. Vamos falar sobre um assunto que esteve muito pouco presente nos episódios anteriores. Masculinidades trans. Homens trans colocam em xeque o que está dado como normal por nós, homens cis. E esse questionamento da norma, meus amigos, é muito importante da gente debater e refletir por aqui. Digo que esse episódio é especialíssimo não só pelo tema em si, mas também porque é feito em parceria. Inclusive, a ideia é ter cada vez mais episódios feitos em conjunto com amigos e pessoas que admiramos no Memo de alguma forma. Ninguém melhor para falar desse tema do que um homem trans que já participou dos grupos reflexivos do Memo. Um cara que admiro profundamente e que sinto aquela sintonia que não se encontra em qualquer um e nem todo dia, sabe? Esse cara, a quem chamo de amigo, é o maravilhoso Ariel Nobre.
Sou eu mesmo.
Boa, irmão. E o Ariel, gente, está aqui para ser o âncora do programa de hoje. Eu vou até participar da mesa, mas quem comanda mesmo é ele.
Que alegria, Pedro, estar aqui. E para bater esse papo com a gente, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que o Jordan Lessa. Jordan, você pode se apresentar, por favor?
Opa! Gente, uma honra participar, sabe? Esse debate é sempre muito, muito legal de fazer, muito necessário, né? Então, eu sou o Jordan Lessa, tenho 53 anos. É bom dizer que não tenho aparência de 53 anos. Me sinto um garotão aos 53 anos. Sou pai, sou avô, sou servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro, guarda municipal, há 22 anos. Sou escritor, sou palestrante, tenho 2 livros lançados, uma autobiografia, Antes da Transição, um livro que fala da temática da transexualidade mesmo, mais didático, que é um e-book, e o terceiro que vem aí, que é a autobiografia após a transição. Esse sou o Jordan, esse sou eu, esse é um cara que não vai fácil, não foi, não é, talvez não seja para minha geração, mas a gente está se colocando aí na luta porque ela é necessária.
Com certeza, você transvivo, muito necessário.
Demais. Eu queria falar aqui, com muito orgulho, que esse episódio do podcast é apresentado pela Gillette, uma marca que apoia os homens em suas jornadas há anos e que está junto com a gente nessa por acreditar, como nós, na importância do debate de masculinidade. Com a campanha Você Está Pronto, Gillette quer inspirar todos os homens a serem melhores a cada dia e estarem prontos para os desafios, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas dos outros e as suas próprias. Vale seguir a Gillette no @Gillette_Brasil nas redes sociais para ficar ligado e saber mais.
E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou me apresentar para os ouvintes e ouvintas do Memo. Olá! Sou Ariel Nobre, artista, publicitário e homem trans. Imagino que você tenha seus artistas preferidos na música e nas artes plásticas. Acredito também que você saiba alguma coisa de propaganda. Gosta de umas e deteste outras. Talvez conheça ou seja próximo de algum profissional da área. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você conhece, trabalha ou é amigo de algum homem trans? Vamos dar um passo atrás. O que me faz homem trans? Resumindo, nasci. Olharam para minha vagina e falaram: é menina. Me criaram assim, nome e roupa de mulher. Fui crescendo com essa história atravessada. Ao longo dos anos, entendi que estava preso em uma narrativa que não era a minha. Aos 27 anos, me declarei homem trans e hoje tenho 33. É verdade esse bilhete. Existem homens de vagina isso não nos leva ao apocalipse, mas sim à incômoda verdade que seu pênis não te faz homem. Vamos supor que seu pai tem um problema de saúde grave no pênis e os médicos decidiram amputar. Acontece, viu? Deu tudo certo e seu pai voltou para casa. Ele vai continuar sendo seu pai ou você vai chamar ele de mãe agora? Ele vai deixar de ser homem mesmo? E se amputar só a metade? Enfim, ser homem não é uma verdade absoluta guardada lá no fundo do seu testículo. Daí você me pergunta, mas o que é ser homem? Sinceramente, não sei. Só sei que minha presença nos espaços de convivência, em especial os territórios ainda considerados masculinos, tipo firma, geram um mal-estar entre os homens, principalmente homens cis. O que é cis? Cis é quem não é trans. Tipo você. Eu, homem trans. Você, homem cis. Poderia falar sobre os incômodos de ser homem trans em uma ceia de Natal na família brasileira? Poderia, mas não quero. Além do mais, até meu avô tem Instagram. Entretanto, precisamos conversar sobre a ausência dos homens trans nos espaços formais de trabalho. Veja bem, toda essa história de seu pau não te faz homem, somado com a descoberta, meu Deus, como pode, homem de vagina, é uma ferida entre nós homens e precisamos conversar. Eu sei que vai levar tempo para a gente realmente se entender, mas até lá eu preciso pagar meus boletos. Por isso pergunto, você tem um chefe, cliente ou colega de trabalho homem trans? Como já falei, eu sou o Ariel Nobre e esse é o querido podcast do Memo.
Mesmo que este homem seja eu, um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu.
Marina Lima, mesmo que seja eu, tema do nosso episódio. E sabe o que eu tava lendo, Jordan? E eu fiquei pensando como a gente repete a nossa história, né? A nossa história vira necessariamente um exemplo e a gente usa ela para, tipo, educar as pessoas à nossa volta. Você repete, você se vê repetindo a sua história também?
É, infelizmente ainda é necessário, né? A gente tem que estar legitimando as nossas existências o tempo inteiro, em todos os lugares, em diversos lugares, né? Às vezes as coisas mais simples exigem da gente estar se expondo, da gente estar falando, da gente estar fazendo esse trabalhinho de estar aí educando, ao mesmo tempo que me chateia, que me surpreende, né? Porque a gente tem tanta informação hoje, de tanto lado, de tantas maneiras, e as pessoas não procuram saber. Mas se for uma coisa absurda, amanhã tá todo mundo comentando.
É, né? Total.
Aquela história de que notícia boa não vem de jornal, mas se for uma coisa absurda, vale. Isso é muito chato, mas a gente tem que fazer, né? Por enquanto, fazer o quê?
É muito doido, né? Porque eu me vejo falando da minha genital publicamente sempre.
Muito
sempre.
Doido.
Eu já não falo muito nisso, porque, assim, pra mim é o que menos conta, né? Eu tava vendo você com 27 anos, então você tá com 33, né? São 6 anos aí de transição.
Sim.
Eu tô com 53 e são exatamente também 6 anos de transição. Só que eu comecei aos 47, né? Eu vou pra 54 anos agora. E aí já é um questionamento, assim, que a gente fica, quem é o homem trans mais velho? Eu com 53 anos, mas que comecei uma transição tardia com 48. Você que começou uma transição com 27, sendo que a gente tem o mesmo tempo de transição.
É, a gente tem o mesmo tempo de trans no Brasil.
E tem a questão da gente saber quem é uma questão de saúde, por exemplo, uma questão de cuidado, né? Quem usa mais tempo, quem faz a transição mais tempo, quem é o homem trans mais velho? É aquele que transicionou primeiro? É aquele que cronologicamente é mais velho? Como é que a gente mede isso? São coisas que a gente precisa pensar no envelhecimento, principalmente que é uma faixa que eu tô indo, né? E eu levanto sempre essa questão para as pessoas pensarem. Quando você diz para mim assim, que você tinha uma narrativa que não te identificava, né? Que você vestia roupa de mulher, aquela coisa toda, eu já me via num não lugar. Porque eu não usava roupa feminina, porque toda vez que botava uma roupa feminina em mim, uma calcinha, um vestido, seja lá o que for, eu rasgava, eu tirava, eu queria ficar pelado, queria ficar vestido. Então a minha sensação é de não lugar. Eu não me sentia menina, mas eu também não sabia que eu podia ser um menino. Pelo menos eu não me via, né, um menino igual aos outros coleguinhas. Então isso pra mim era muito louco, essa incerteza, essa confusão toda. Eu acho que por isso também a minha transição foi tão tardia. E a questão da vagina, da vulva, eu não costumo dizer, porque assim, primeiro que temos, beleza, mas a gente não anda sem calça por aí. Quem nos garante que aquela pessoa que tá sentada do teu lado do ônibus, né, ela tem pau, ela tem uma vulva, ela não tem nenhum dos dois, ou ela tem os dois? Então, como eu não procuro saber o que os outros têm, eu também não fico falando por aí, né? Tem a questão da cirurgia, que alguns têm vontade de fazer, ok, mas tem aqueles que não têm vontade, como no meu caso. Eu não tenho mais vontade de passar por nenhum período pré-operatório e pós-operatório. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Então, as pessoas só precisam entender que a vida precisa fluir, que o outro tem direito de ser, de fazer, de modificar e de viver da maneira que ele achar melhor. Eu acho que esse já é um bom caminho pra gente começar a entender que não precisa ficar toda hora perguntando: ah, mas por que isso? Por que aquilo? Da onde veio? O que que faz? Tem momentos, como você falou, que a gente tem que estar legitimando o tempo todo, que parece que a gente tá num programa de TV, né? O que
toda
come,
hora,
ou como dorme.
Toda hora.
É a síndrome do entrevistado, Ariel? Vem daí, é isso?
Pode ser. Eu tava falando com o Pedro que eu tenho a síndrome do entrevistado. Mas justamente por conta disso, assim, você vai na padaria, eu não sou hormonizado. E aí, quando as pessoas olham pra mim, as pessoas dão o bug do milênio, né? Porque às vezes eu corrijo, falo, ah, pra ela, eu, ele... Aí pronto, dá o bug do milênio e eu me vejo, tipo, tendo que conversar e tal. E é assim, eu lembro de uma vez que eu sofri alguma transfobia, sei lá, num barbeiro, que era a barbearia de um amigo meu. Eu nem lembro o que aconteceu, só sei que eu fiquei puto. E aí fui falar com ele, e aí ele falou uma coisa, ele tipo assim, me pagou um café. Ele falou assim, é uma bicha assim, mais velha, assim... Falou assim, olha, Ariel, deixa eu te falar uma coisa. Você vai explicar isso até você morrer. Toda vez que chega um barbeiro novo aqui, eu converso com ele sobre todas essas questões. E eu fico conversando sempre, porque isso vai acontecer de novo. E você vai passar por isso de novo. E eu lembro desse dia, assim, dessa... Não sei, foi um marco na minha vida, porque apesar de muito desagradável, foi uma aula de resiliência, assim. Porque essa coisa da genital, Jordan, claro que eu também não gostaria de falar, mas eu me vejo nessa posição, porque tudo é tão genitalizado, o jeito que a gente enxerga o mundo, a própria arquitetura, né? Os prédios são fálicos, né? Tipo, a cidade é fálica. Então, a moda masculina é fálica, a gravata, né? Tipo, assim, tudo é muito... Essa estética é muito de ser homem, é muito falocêntrica, né? Então, eu me vejo... Então, eu me vejo nessa... Não é uma obrigação, não, mas eu me vejo tendo que me defender sobre isso, né? Porque, claro que eu não gostaria de falar sobre minhas genitais, assim, no primeiro podcast.
Eu acho que mais que obrigação, eu acho que mais...
Mesmo.
Eu acho que não é uma responsabilidade, eu acho que não é uma obrigação, mas é tipo uma responsabilidade, porque você é um cara que está levantando uma questão que, muito importante, que muitos, inclusive homens trans, procuram invisibilizar, fingir que
com
não é
certeza.
Bem assim, reproduzir um modelo que já não deve mais ser reproduzido. Né?
Ah, é?
Eu sou muito polêmico no meio.
Essa reprodução existe dentro de homens trans, é isso?
Ah, com certeza.
Pra caramba.
E eu te falo por quê. Eu vou falar de mim, mas do que eu vejo dos meus irmãos também. Quando a gente chega nesse momento de preferir ficar pelado do que colocar uma calcinha, nesse nível, né, de incômodo com o que está sendo dito, do que foi colocado, imposto para você...
De violação.
De violação, exatamente. E normalizado.
É.
A gente fica o quê? Vulnerável. Você foi violado a vida inteira por essa narrativa de cima para baixo, você fica vulnerável. E aí você quer ser o quê? Ou você se identifica com o quê? Homem. E aí dá-lhe propaganda de homem, dá-lhe roupa de homem, dá-lhe referências de homem. E aí a gente sabe o que intrínseco com esse ser homem
tem um monte de coisa barra pesada. Tem o
exatamente, a o peso da bagagem que vem junto é muito grande.
Exatamente, e aí você tá, às vezes, fudido, não vou falar, mas você tá vulnerável.
Ferrado.
Você tá ferrado. Às vezes, economicamente, emocionalmente, psicologicamente, suas relações estão em frangalhos, e aí você fica consumindo essa ideia de ser homem, né? Então, é muito comum, eu me vejo, vira e mexe, reproduzindo o que é ser homem, uma desconstrução constante, sim, né, Jordan?
Você imagina passar por isso aos 50 anos. É muito complicado, porque assim, eu, apesar de ter tido eu sempre tive uma leitura muito masculina, mesmo antes da transição. E a minha leitura masculina anterior à transição era uma leitura muito masculina e muito machista, né? Mas eu só vim ter a exata noção disso depois que eu transicionei. Porque assim, antes, até a relação com mulheres lésbicas, tinha aquela coisa de que, não, pô, mas você não faz parte do grupo porque você é muito masculino. Eu era masculino demais pra estar no meio delas. Eu era masculino demais pra ter uma relação, pra ir pra cama com alguém. Aquela coisa de, porra, é muito legal a gente transar e tal, mas tem uma coisa em você que me incomoda, porque você é muito masculino, você é muito homem, e eu não quero isso na minha vida. E eu ficava assim, caramba, como é que é ser diferente? Porque eu não sabia como era ser diferente, eu não tinha ideia do que era uma relação lésbica. Eu só fui entender tudo isso, agora você vê que loucura, né? Quando eu transicionei, me vi numa leitura social masculina, e comecei a entender, a olhar para o Jô antes de ser Jordan e perceber, caramba, que pessoa machista que eu era, sabe? Que pessoa provedora que eu era, eu não era um cuidador. Que pessoa que, eu não sei se de repente por uma autoafirmação para demarcar um espaço, eu me colocava muito mais duro do que na realidade é necessário ser. Né? Aí hoje acontece o contrário, que as pessoas que não me conhecem, que veem a figura do Jordan, né? Porra, a leitura social masculina, passabilidade, como o pessoal costuma dizer, o cara não tem problema, e não é bem assim.
Passabilidade é aquilo de você ser percebido como um homem cis, seria isso?
Como um homem cis, exatamente. Enquanto homem trans, a gente tem que olhar para todos os lados, conhecer um pouco mais de nós mesmos, e eu acho que isso, nossa, falta ainda, esse, nossa, desconhecimento.
Demais, assim... Toda vez que eu encontro com homem trans, é muito rico, porque às vezes acontece você, em alguma fala sua, eu me identifico, assim, num jeito muito profundo, sabe? Essa coisa, por exemplo, de ficar pelado, são coisas muito, assim, quase ipsis literis, sim, sabe? Então, eu fico sempre muito emocionada e é sempre muito rico, eu tenho essa necessidade mesmo. Eu acho que a gente, como comunidade de homens trans, a gente tem... Eu acho a minha geração, mas eu acho que a sua geração também, né? De entender mais sobre nós mesmos, porque tenho 33, mas eu acho que a próxima geração ainda que está vivendo como uma geração de homens trans. Para os nossos ouvintes, eu quero falar que nós, homens trans, quando a gente se hormoniza com testosterona. E a testosterona, ela é muito forte e acaba, tem um contato com o nosso corpo que dá essas características secundárias muito fortes, muito rápidas em comparação à hormonização das travestis e mulheres trans. Então, muitos de nós, como é muito barra pesada ser homem trans nesse Brasil, muitos homens trans se hormonizam e muitas vezes depois se diluem como cisgênero na sociedade.
Essa dureza, essa fortaleza que as pessoas veem em mim, né? Eu acho que ela foi construída mesmo pela minha história de vida, mas existe uma delicadeza, existe um feminino, e eu acho que eu tinha um certo receio de deixar isso aflorar. E hoje em dia, não, depois dos 50 anos, que foi um momento para mim assim, muito emblemático, 50 anos foi a hora que eu parei, falei, não, peraí, deixa eu entender quem é o Jordan, que homem é esse que eu tô me tornando? Como é que é ser um cara de 50 anos e ter uma leitura social, que é o que a gente chama da passabilidade, né? Como um homem cis, sem ter vivido isso antes. E aí, o que eu faço com isso tudo agora? Aí algumas pessoas falam assim, mas não tem necessidade de você estar se expondo. Eu falei, ok, mas a necessidade é minha, a necessidade não é do outro. Você só vai achar que é necessário quando for para você. Se é do outro, você não vai achar necessário.
A minha luta, e eu acho que a sua luta, a nossa luta como comunidade trans, é que a gente possa ir lá na padaria sem dar tela azul do Windows em ninguém. E falando em tela azul do Windows, eu quero chamar aqui o Marcos Nascimento, que é ref das refs, pesquisador de masculinidades há 30 anos, da Fiocruz, vem AstraZeneca Brasil!
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e, de alguma maneira, ressaltar a importância dessa discussão que vocês estão realizando. Uma coisa que me ocorre é sempre pensar, né, por que que a masculinidade ela precisa ser vista a partir da genitalidade, do genital masculino, do pênis. Numa sociedade tão falocêntrica como a nossa, né, que tem a exaltação do falo e o falo como um símbolo, né, de poder, de virilidade, de coragem, como é que a gente pode pensar masculinidades ou identidades masculinas sem esse referencial? Acho que é um grande desafio e um grande tensionamento, né, que os estudos sobre transexualidade vêm nos ensinar. Essa relação entre corporeidades, identidades masculinas e a própria construção da masculinidade. A prerrogativa da ausência do pênis não é uma coisa somente dos homens transexuais ou das pessoas que se identificam como transmasculinas. Elas acontecem também com homens cis que tiveram seus pênis amputados. Ela acontece com pessoas que tiveram má formação genital. Então, acho que isso abre uma gama de reflexões muito interessante, né, para pensar de que a identidade, tanto masculina quanto feminina, elas não podem ser vistas a partir do ponto de vista do biológico genital, mas sim de algo que é construído socialmente a partir do qual as identidades, sejam elas fluidas, não binárias, trans, cis, acontecem. Nessa direção, a transexualidade, acho que ela tensiona muito esse lugar de ordens estabelecidas, né?
Uau! Eu já quero falar uma coisa que sempre me incomodou nesse debate de por que parece que eu sinto que o falo, ele é como se fosse um, entendeu? E tudo é em referência ao pênis, sacou? E aí, tipo assim, por exemplo, eu não sinto que, tipo, você, eu sou aquela pessoa que não tem alguma coisa. E eu gostaria de ser, tipo assim, a vagina, a mulher, isso é alguma coisa. Assim, tudo que não for esse alinhamento homem, pênis, é tipo, é não alguma coisa, entendeu?
Eu sou um homem trans, serei sempre uma pessoa trans e não vou me abandonar a minha identidade trans nunca, porque eu não tenho o menor interesse em ser igual a um homem cis, modelar um homem cis. Eu não transicionei para ser igual a um homem cis, eu transicionei para ser eu, para colocar para fora um Jordan que já existia. Então eu não preciso de um falo para ser o Jordan. Muito pelo contrário, eu sou o Jordan justamente por não tê-lo. Eu não preciso ficar desesperado para comprar um packer, para poder andar com ele dentro da calça, para fazer volume. Não é isso. Mas
comprar
é
o quê,
Jordan? Um packer. Packer é um acessório muito parecido com um pênis e que os homens trans utilizam no dia a dia para urinar, para fazer volume na calça. Né? Não é como o vendido no sex shop e tal. Ele é mais maleável, ele é muito parecido mesmo, a textura e tudo. Uhum. Eu cheguei a ter, inclusive, só que eu me senti tão desconfortável porque é uma coisa que não é minha. Eu não quero meu corpo um falo. Eu não preciso dele. Eu tenho que ser. Eu sei que para a maioria existe a questão da disforia, existem várias questões que disseram que para você ser um hominho, você tem que ser igual a um hominho cis.
O problema é justamente a estrutura. A estrutura.
Exatamente.
Essa obrigatoriedade, esse alinhamento cruel e perverso entre homem pênis e mulher vagina. Esse alinhamento perverso chama cisnormatividade. Porque toda pessoa que desobedece esse alinhamento entre homem pênis e mulher vagina, essa pessoa é sistematicamente excluída, assim, por exemplo, das relações amorosas. Sabe uma coisa que me fere? As pessoas, elas se incomodam por se sentirem atraídas por mim. Se sentem menos alguma coisa. Menos Sim. homem, menos gay, menos
lésbica. Ah, você tá com algum problema.
Então, apesar da minha responsabilidade comigo mesmo e com a minha comunidade, nós somos o ponto mais fraco dessa história, desse tensionamento. Sim. Porque a gente desobedece essa regra falocêntrica de homem-pênis. E a gente acaba tendo que criar... A Deus dará o que é ser homem assim nessa sociedade, entendeu? Que toda vez que a gente fala com a minha voz fina que eu sou homem, pá, tela azul do Windows, eu tenho que explicar quando eu vou, o que é homem trans, quando eu vou na padaria. E depois de novela, depois de filme, porque a gente achou que, ah, não, mas quando chegar na novela da Globo...
Eu não sou uma menina, eu sou um trans.
A gente vai ter que explicar muito isso ainda, porque é o bug do milênio, né? Tipo assim, o quê? Essa obrigatoriedade mesmo.
Você sabe que isso que você está falando, da voz e tudo, essa explicação, eu passava por isso, eu passei por isso minha vida inteira. É muito duro. Quando eu me lembro do que eu passei, quanto aquilo me atingia. De você parar num posto de gasolina, enquanto você estava sentado, o cara vem pegar a chave na tua mão e fala assim, o senhor quer colocar quanto? Aí quando você abre a boca, ele, não, desculpe, senhora. Não, é senhor mesmo, pode continuar falando de senhor, sabe? Então, é o tempo inteiro, a gente tem que estar dizendo para o outro, e aí é onde eu falo, o que que interessa para o outro?
Sim.
Eu só preciso que você bote gasolina no carro, eu só preciso ir ao banheiro para fazer duas coisas, ou xixi ou cocô. Eu não preciso ficar dando explicação para fazer as coisas mais básicas da vida, coisa que todo mundo faz, mas para a gente, parece que a gente tem quase preencher um formulário para fazer o que é óbvio. Ah, naquele áudio a gente estava ouvindo a questão da amputação de pênis, né? O câncer de pênis, principalmente na região norte e nordeste, tem um índice absurdo e tem a ver com machismo. Você vê como é que o machismo ele é tão prejudicial. Homens não lavam os seus corpos da maneira que deveriam lavar, porque isso não é coisa de homem. Então ele não lava o pênis direito, ele não lava o rego direito.
No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem um homem, sendo o mais frequente nas regiões Norte e Nordeste, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer. E uma das principais causas é a má higienização do órgão.
Eu fico pensando aqui, né, nesse ponto do Marcos e que a gente está discutindo aqui, desses marcadores biológicos, né, que te definem como homem ou não, e homens trans questionando isso, né, esse lugar. Assim. E aí eu comecei a pensar aqui o que me define Pedro, homem cis, hétero, branco, o que me define como homem. E aí, gente, é muito bizarro, porque, de fato, esses... pontos biológicos que vêm na minha cabeça de imediato. Então, assim, eu sou homem porque tenho pau. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Que eu sei que não tem nada a ver, racionalmente falando, eu tô super consciente disso, mas na hora de me avaliar, aqui ouvindo vocês, tá? Ouvindo o áudio do Marcos, eu fiquei assim, caralho, o que que então, pra mim, né? O que que me faz eu me considerar homem? E dá a tal da tela azul do Windows, que o Ariel fica falando. E eu só paro pra pensar nisso por causa de uma conversa como essa, sabe?
É, na realidade, eu acho que a gente se define como homem porque a sociedade nos diz que somos homens.
Uhum.
Né? Infelizmente, a gente conhece vários homens que, se não fosse a imposição do binarismo de gênero da sociedade, eles se identificariam de outra forma, com certeza. Mas existe quase que uma obrigatoriedade. Não, eu tenho que estar de um dos dois lados. Como é que você realmente se sente? Já parou quando você está sozinho, né? Vamos botar assim, no lugar mais íntimo que existe na sua casa, no banheiro. Quando você está no banheiro, que você bota a mão na cabeça, que você está ali divagando os seus pensamentos, em algum momento você pensa assim, cara, eu sou homem por quê? Tá, acorda de manhã e faz essa reflexão. Encontra onde é que está esse homem dentro de você. Eu me sinto homem, por isso eu me considero um homem. Poderia ser ao contrário, mas é a coisa de lutar contra aquela regra que está imposta, que é como diz o Ariel, é o sistema, a cisnormatividade, que a gente vai achando isso muito natural. Não, é natural que seja assim, porque sempre foi assim. E aí o nosso trabalho, né, a nossa luta é mostrar que não é assim, gente, que não é natural, que não existe essa regra, que alguém um dia disse que era assim, sabe? Então a luta da gente é essa, o tempo inteiro provar que não necessariamente é dessa forma. Que ser homem não está em nada disso, não está em nenhum desses fatores, está no que você sente. Se você não sentir, você não é, não adianta.
É isso.
Pedro, muito obrigado por essa sua participação, eu amei demais.
Foi ótimo, né?
Eu estava pensando aqui que faz pouco tempo que homens trans e cis, mas principalmente cis, assim, mas homem, esse termo, assim, foi colocado como gênero, realmente. Porque toda vez que alguém falava assim, gente, vamos conversar sobre gênero? Aí traz uma fulana, uma mulher, e aí já vamos falar sobre gênero.
É aquela coisa, né? Nossa, eu acho muito importante se falar sobre gênero. As mulheres têm que conversar sobre isso realmente.
E isso ainda acontece.
Eu sinto que as mulheres também, o movimento de mulheres crescendo no Brasil, o feminismo engordando-se na internet, né? Esse discurso, essas narrativas, eu acho que acabou pressionando os homens para a gente sair dessa situação de naturalidade.
De inércia, né?
De inércia, porque assim, eu sentia que, assim, tá, mulher é gênero e homem é o quê? Máfia corporativa, então, né?
E viva o feminismo, mais uma vez, dando uma...
Viva o feminismo, pô, pelo amor
e
de
aí,
Deus.
E aí, eu sinto que no movimento social as travestis estão cada vez mais conversando com as mulheres cis, e que bom que a gente está aqui, porque nós, trans, também temos, tipo assim, a gente tem muito o que conversar com os homens cis, não só para questionar isso do tipo assim, gente, o que faz a gente ser homem, por favor, sabe? Porque eu sou homem, tenho voz fina e tenho esse corpo que é considerado de mulher, mas eu sou homem. E, então, o que que te faz homem? O que faz a gente homem? Então, por isso e para a gente se atualizar, entendeu? Porque vai saber o que é ser homem também, sabe?
Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que este homem seja eu, um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu.
Uma coisa que melhoraria muito essa nossa vulnerabilidade é o acesso ao trabalho.
Sim.
Eu fico falando, inclusive, toda visibilidade trans, tudo bem, a visibilidade é importante, mas, assim, a gente tem que ter o quê? Um dia da empregabilidade, do dinheiro trans, para a gente ter essa autonomia mesmo, sabe? Porque uma vez que a gente tem uma classe de homem trans e transmasculinos, pessoas trans não binárias, enfim, mas são transmasculinas, ou seja, para o nosso ouvinte, quem é transmasculino é quem transicionou do gênero feminino para o masculino, é para a gente ter uma classe, uma comunidade autônoma, assim, financeiramente, emocionalmente, até porque, assim, ficar questionando toda hora, assim, a cisgeneridade e tal, tipo, não quero ser mártir, sabe? Quero ser bonito pra caramba e tal, eu andar na rua, falar, Ariel, você é tão gato, ai, obrigado, toma aqui esse trabalho, você vai trabalhar quase nada, vai ganhar muito dinheiro. Ai, tô, manda um e-mail.
A empregabilidade é uma coisa muito importante e, assim, mais uma lacuna, né? Ah, mas a população trans, ela não está capacitada, não está preparada. Mas será que a população trans não está preparada? Ou são as empresas e são as pessoas que empregam que não estão preparadas? Mas eu vejo que nesse negócio de capacitação... Ah, porque a gente sempre vê assim, tem que ter um projeto para capacitar as pessoas trans. Que tem que ter um projeto para capacitar não sei quem. Eu quero saber quando é que vai ter um projeto para capacitar o empregador. Um projeto para capacitar a máquina pública. No município do Rio existe uma lei, é a Lei 6329, específica para a população trans. São raríssimos os servidores que têm conhecimento que essa lei existe. Aí eu falo assim, bom, então nós temos aqui no Rio de Janeiro mais de 100 mil servidores da administração direta e indireta. Estou falando só no âmbito municipal. E nós temos, do outro lado, uma população trans de homens, de mulheres e de travestis que necessitam de fonte de renda e necessitam de trabalho, certo? Por que que a gente não faz um projeto de pegar estas pessoas que têm conhecimento das suas vivências, que têm as demandas, que sabe o que está errado, o que está faltando, e botar essas pessoas para treinar essas aqui que são servidoras e não sabem o que fazem? A gente ia resolver dois problemas seríssimos. Empregabilidade, uma fonte de renda para essas pessoas, e a informação, porque são respostas que só a gente sabe. São dores que só a gente sente. Só a gente sabe o que é levantar de manhã para procurar atendimento numa clínica da família e chegar lá e de cara você não receber um bom dia, mas ser desrespeitado porque o cara que está te atendendo não sabe o que é nome social. Só a gente sabe o que é uma travesti chegar porque está sentindo dor no estômago e ser oferecido para ela o teste de HIV. Então eu acho que isso, que são essas vivências, que essas pessoas podiam levar para... Eu estou falando em relação ao serviço público, que é a área onde eu milito, né? Então eu acho que dentro do serviço público, já seria de uma grande ajuda. De repente, seria um exemplo para outros lugares. Se a gente pegasse essa galera, pô, o Rio de Janeiro começa em São Conrado, termina em Santa Cruz. E em relação a São Paulo, ele é um bairro. Você imagina quanto trabalho não teria para essa população e quanto isso ia gerar de informação para quem precisa e de renda para quem precisa dela para sobreviver.
Você sabe que isso é uma disputa, né? Porque o que está em jogo é uma cultura falocêntrica corporativa. Isso está em disputa, né? Porque eu sinto que as culturas organizacionais, e agora eu falo das empresas, porque até pouco tempo atrás, assim, agora está rolando um papo muito massa de mulheres negras na tecnologia e de trans também. Então, agora, esses espaços ditos masculinos agora estão sendo questionados, a publicidade tem sido questionada, né, sobre por que tem muito mais homens na criação e mulheres em outros lugares que ganham menos e interferem menos na narrativa. Então, eu sinto que o treinamento, esse treinamento, quando é para um viés de, vamos dizer, cisgenerizar a gente, né? Se esse treinamento for para colocar a gente, encaixotar a gente numa coisa que seja palatável para essas culturas corporativas, eu acho que realmente...
Não está mudando nada.
Não muda nada. E uma coisa que eu sinto nas empresas...
Só para ficar bonitinho na foto.
Bonitinho para quem, né?
Fica bonitinho na foto, sabe por quê? Porque a cotação da Bolsa de Valores sobe muito quando uma empresa tem lá numa área de diversidade. Sobe muito quando ela abre um edital para dizer que está fazendo alguma coisa sobre diversidade. Mas não está falando de vida, não. Está falando é da cotação da Bolsa de Valores.
Exato, mas essa mesma cotação desce muito quando existem crises mediatizadas em relação a essa mesma presença, porque o que acontece quando homens trans estão ali nos espaços de decisão, seja na máquina do Estado, seja nas empresas? Existem conflitos, assim, quando tem só branco e aí agora a população preta está aí sendo ativista para mudar isso. Então, o que acontece? Conflito, porque a gente está mudando, a gente está propondo uma mudança no poder.
Balançando a estrutura.
Balançando a estrutura. Quando a gente, né, quando a gente é homem trans nesses lugares, o que acontece? É muito difícil. Como foi difícil para o Pedro olhar para si e falar, caramba, o que me faz homem mesmo? Né? E logo, o que me faz capaz de estar aqui? O que me levou até aqui mesmo? Entendeu? Então, isso leva para lugares muito profundos, entendeu? Então, eu acho que se o treinamento foi essa cisgenerização predatória, realmente não dá. Mas, assim, independente disso, o que a gente precisa é, por exemplo, educação, né? Porque hoje, por exemplo, eu vi que tem uma pesquisa da OAB que fala que a evasão escolar trans ainda é de 82%. Sim. Ou mesmo quando a gente fala da comunidade de homens trans, a gente está falando porque a gente é ativista, porque se você for olhar os dados, eles são incipientes, entende? A luta que chamam de identitária não é só nossa, é da sociedade inteira. Eu quero dividir essa dor, eu quero socializar essa dor, entendeu?
Quando vocês estavam falando dessa coisa de, né, como homens trans tensionam, né, o áudio do Marcos, a coisa de se sentir pertencente a esse universo de homens e tudo mais, teve um participante dos grupos reflexivos do Memo, o primeiro homem trans que participou dos nossos grupos reflexivos, que ele trouxe uma história ali que mexeu comigo bastante, assim. E vou contar rapidamente. Na hora que ele fez a transição, ele tinha um irmão que, para mostrar que o aceitava enquanto homem, que o reconhecia enquanto homem, eles dois estavam juntos assim, passou uma mulher na rua, e aí o irmão dele falou assim, porra lá, que gostosa, comeria muito, e você, come não? E aí, assim, ele, na hora, ele entendeu que o irmão estava falando aquilo porque o reconhecia como homem, mas, ao mesmo tempo, ele não queria fazer parte daquela resenha, daquela resenha machista, dessa broderagem aí esquisita, que é bizarra, e que ele, por ter sido uma mulher e ter feito a transição para homem, ele percebe a bizarrice. E aí ele falou assim, cara, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, de alguma forma, pelo meu irmão estar puxando essa conversa só para me mostrar que me vê como homem, ao mesmo tempo eu não aceito esse lugar de homem, sabe? Então como que se dá essa relação de se sentir pertencente a esse universo tão bizarro que a gente sabe que é o universo do homem, sabe? Quando ele falou isso, o meu cérebro derreteu pela orelha instantaneamente e, assim, eu só ouvi o que as pessoas tinham para falar.
É muito doido esse lugar.
Eu sempre falo, né, mais do que ser homem, transformar o que é ser homem. Eu acho que isso... Porque depois de 27 anos como mulher nesse Brasil, né, e aí... E agora, né? Como ser menina na família brasileira, depois mulher, artista, na indústria da comunicação, né? Então, depois disso tudo, o que me resta é tensionar, né? Tipo assim, seja lá o que nos faz homem, sentir homem, eu sinto que pede um divórcio imediato da violência, sabe? Pede um divórcio imediato. E a gente vai precisar criar isso junto. Nós, trans, precisamos estar nesse desafio criativo de construir esse outro homem. Como é ser homem e não ser violento? Não sabemos, vamos junto nessa. Esse é o desafio, assim, nas famílias, e esse é um desafio nas empresas, sabe? Tipo, a gente vai precisar recriar junto isso, porque isso está fazendo mal para nós mesmos, e também que denuncia a ausência de pessoas trans nas empresas. Denuncia que... No fundo, a gente não pode questionar por que eu e o Jordan somos trans. Porque um dia a gente teve a coragem de olhar para dentro e se questionar. Esse é meu nome mesmo? Essas são as minhas roupas mesmo? Essa é a minha história mesmo? Então, é muito sério. Não é uma coisa identitária. Então, para você que está ouvindo a gente, isso pode estar acontecendo. Esse questionamento interno e sincero e profundo, isso pode estar acontecendo com a sua filha, com seu filho agora.
Com ele.
Aí, com você que está me ouvindo, de repente. E tudo bem. E a nossa luta qual que é? Você não precisa morrer para continuar isso. Você que está ouvindo, você pode se questionar aí, que talvez essas roupas não sejam as suas, essa história não seja a sua, esse nome não seja a sua, e você não ser punido emocionalmente, afetivamente e financeiramente por você estar questionando o que falaram que você tinha que ser, entendeu? Acho que esse é o point. Agora sim, eu vou chamar o Memofone. Nosso quadro fixo de troca com ouvintes and ouvintas do podcast do Memo. A gente criou um número para você mandar aquela crítica, aquela alfinetada, uma perguntinha, um desabafo, uma sugestão de tema e, quem sabe, um elogio, a gente adora. O número está nos destaques do nosso Instagram. Rodrigo, meu neo amigo, me conta...
Fala, galera, beleza? Eu vou trazer aqui o áudio da Sara, de São Paulo. Ela se diz muito fã do podcast. Muito obrigado, Sara. Após maratonar os episódios, para ela foi inspiração para a criação de um grupo de homens da empresa que trabalha. Ela puxa uma discussão sobre o pênis e o falocentrismo, trazendo alguns pontos que ela, mulher bi, entende como importantes nessa discussão. Vamos ouvir.
Além da questão, né, de tamanho do pênis e dos homens ficarem comparando quem tem, quem deixa de ter pênis grande, grosso, o que quer que seja, também da potência da ereção, eu acho que existe algo muito importante para ser falado, que é o conceito de sexo. Porque muitas vezes o conceito de sexo, ele se define por começa na ereção e termina na ejaculação, né? Então muitas vezes você tem ali uma parceira falando lá de uma mulher que não está satisfeita, porque o homem ficou de pinto duro, começou a penetração e terminou a penetração, acabou o sexo. Então eu acho bem interessante falar sobre isso daí.
Uau! Sabe que isso me lembrou? Me lembrou do áudio do Marcos e também dessa coisa do foco ser sempre o falo, né? Tipo assim, começa quando, né? Tipo, é muito falocêntrico
essa ideia. Não, se o sexo fosse baseado no pau, como é que duas mulheres transariam, né?
Melhores que os homens, por exemplo.
Exatamente.
Bora pro próximo, Rodrigo.
Agora a gente tem o áudio da Mariana, do Rio de Janeiro. Ela sugere um tema pra gente. Ela fala sobre os tais homens desconstruídos e explica o que seria o namastê fuleiro. Vamos ouvir a Mariana.
Olá, me chamo Mariana, falo aqui do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo trabalho importante e necessário que vocês fazem. Eu amo esse projeto e sempre vou defendê-lo. Hoje eu vim aqui trazer uma sugestão de tema. Por que muitos homens pagam muito de desconstruidão e se utilizam disso só para se aproximar de mulheres que também estão se desconstruindo? Eu já conheci alguns que falam sobre o combate ao machismo, espiritualidade, nova era, entre outros, mas que nas horas de fazer diferente, agiram como qualquer macho bobão que já estamos acostumados. Bando de namastê fuleiro. Vejo isso acontecer com frequência, e isso me preocupa muito, pois além de estarem sujando a imagem daqueles que realmente buscam uma melhoria, também agem sem ter a melhor empatia com o sofrimento que causam ao iludirem outras pessoas e passarem uma falsa imagem de homão da porra.
Mariana, eu vou usar a partir de agora namastê fuleiro, tá
idem,
bom?
Idem. Melhor expressão do mundo, eu acho.
Namastê fuleiro, gente. Eu já encontrei alguns, mas eu não vou citar nomes.
Cara, isso que a Mariana trouxe, né? É uma coisa que a gente no mesmo tem uma preocupação grande, assim. A gente tem sempre no que a gente faz, em qualquer atividade que a gente faça, a gente tem um aviso em um determinado momento que é assim, você que está participando do grupo reflexivo ou de uma outra atividade qualquer nossa, não te dá um selo de qualidade, de cara legal, de homem desconstruído, de Rodrigo Hilbert. O participar e debater masculinidades não é um ISO 9002 de homem bacana, de masculino saudável ou qualquer coisa nesse sentido. Assim. A gente não acredita que existe essa linha de chegada, inclusive, né? A gente entende que esse trabalho, que esse lugar de ficar se observando e revendo esses comportamentos e tal, ele não tem um ponto final, né? Ele não se encerra nele ali. E esse cara que ela está falando aí, o namastê fuleiro, que é o cara que está contextualizado, que usa de certas expressões e fala ali de um jeito X ou Y, esse cara, para mim, é mais babaca do que o ignorante. Porque esse cara, como ela falou, tá queimando o filme de quem tá de fato tentando elaborar sobre suas questões e tal, e ele usa desse conhecimento para escrotizar mais ainda, para ser mais babaca ainda.
Não é nem conhecimento, né? É tipo uma meia dúzia de jargão que ele viu na internet para fazer uma cantada desconstruída, né? Mas assim, e por quê? Porque eu acho que as mulheres construíram esses valores agora, né? Do tipo assim, olha, se você for um machista muito assim explícito, você tá queimando seu filme, né? Então fica, como que é o fuleiro? O
namastê fuleiro.
O namastê fuleiro, ele usa esses jargões assim, meia dúzia de jargão da militância para te dar bem.
É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara.
Eu acho que isso faz parte da mudança, né? Ele vai fazer isso até que uma hora ninguém vai conseguir mais fazer, porque aí já vai estar cheio de namastê fuleiro por aí, a galera já não vai mais acreditar. Faz parte da mudança. Ele vai achando que vai se dando bem até que uma hora ninguém mais vai se dar bem. Fala, gente, essa não cola mais, ou a gente muda mesmo, ou então estamos ferrados.
Eu achei uma visão muito positiva, achei maneiro isso, sim. Eu confesso também que trouxe uma outra leitura do namastê fuleiro para mim, que é o cara que pode estar no processo, né? Ele acha que usando os 6 jargões que ele leu em algum Instagram, sei lá, ele já está pronto e aí acaba dando um tiro no próprio pé, né? Então,
exatamente.
Que mais Marianas denunciem e exponham os namastês fuleiros para que eles continuem seu processo, né? É isso que eu tô entendendo, né, Jordan?
Eu ia falar isso. Parabéns pra Mariana e que mais Marianas façam a mesma coisa. Uma hora eles vão ver que não rola, que não, e vão desistir.
Não, uma hora o namastê fuleiro vai virar mato. E aí os caras vão ter que se transformar eticamente mesmo, né? Que é como que a gente fala, né? É a nova roupagem do... É o metrosexual de 2021, né, Pedro? Que a gente fala. Que é o cara que se coloca numa outra forma, né? Ele tem uma outra roupagem para se colocar ali, mas por dentro ele não tá se transformando.
Gente, ouvintes e ouvintos, não sejam namastê fuleiro, por favor. Vamos tratar bem as mulheres, vamos tratar bem a gente mesmo. Rodrigo Moura, muito obrigado, seu lindo, trazer o Memofone aqui pra gente. Muito obrigado, Mariana e Sara.
Muito obrigado, meu querido Ariel. Então, só lembrando a galera, né, que o número do Memofone tá lá nos nossos destaques do Instagram, né, mas eu vou repetir aqui pra galera também poder anotar aí. É o 96713-3682, é o código 21, né, do Rio de Janeiro. Então, 96713-3682. Grande beijo!
Axé! Jordan Less, assim, eu tô muito grato de ter encontrado você, da gente ter batido esse papo.
Obrigado pelo convite, foi uma delícia participar. Vocês me desculpem em algumas alterações, mas é que faz parte, eu acho que isso é feito pandemia.
Com certeza.
E, Pedro, foi ótimo, assim, a gente vai se ver na próxima turma aí do Memo.
Olha aí!
Tem muita coisa para desconstruir.
Você vai entrar nos grupos reflexivos?
Já fiz lá.
Irado, muito bom.
É o que você falou, né? Você falou uma coisa muito importante, assim, não existe uma linha de chegada. É um processo de desconstrução e construção constante. Então, esses namastês fuleiros da vida aí, vai chegar um momento que não vai rolar mais. Agora vou adotar também essa expressão, gostei dela.
Eu também.
Não vai rolar mais por isso. Porque como não tem uma linha de chegada, não existe um momento que vai falar assim, não, agora, bom, tô pronto. Não tem como fazer isso, desconstruir milênios, né, de estrutura equivocada para de uma hora para outra dizer, ah, não, agora eu sou um cara santinho e tal. Isso não existe. Então, eu acho que é um processo de sempre. Esse é o caminho da humanidade. Eu acho que a gente está fazendo uma evolução na humanidade. Não é só a gente falar em sociedade, a gente fala em humanidade. Vai chegar um momento que, obviamente, nenhum de nós vai estar aqui, porque a gente não vai viver tanto assim, mas que nós seremos reconhecidos por sermos pessoas. Eu acho que isso é que é o ponto. Sabe? Eu acho que toda a luta, todas as dores, todos os debates, tudo que a gente faz hoje é tudo muito válido, porque nós estamos plantando sementinhas para que no futuro, que a gente não sabe quando ele vai acontecer, mas um dia ele vai acontecer, seremos vistos, reconhecidos como pessoas, independente desse binarismo, quem é isso, quem é aquilo, quem precisa do quê, isso vai ser maravilhoso. Aí sim a gente vai saber exatamente o que é ser humano. É isso que eu espero. Muitíssimo obrigado pelo convite, gente.
Demais,
vai ser uma delícia ser considerado ser humano, nós trans. Vai ser uma delícia.
É isso aí.
Muito bom.
Achei.
Hoje a gente começa o Papo Aberto, o novo quadro do querido podcast do Memo. E a gente vai trazer a Gabriela Augusto, que é CEO da Transcendemos, uma consultoria de diversidade e inclusão. Fala, Gabi!
Prazer, eu sou a Gabriela Augusto, eu sou mulher trans, negra, e eu sou diretora e fundadora da Transcendemos, que é uma empresa de consultoria em diversidade. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, pode procurar no Google, né, por Gabriela Augusto Transcendemos. Também entrar no nosso Instagram, que é @transcendemos_. Ou também no meu Instagram pessoal, que é gabriela.alg. Tenho publicado um conteúdo bastante relevante também no LinkedIn, para quem quiser me procurar por lá. E como eu disse, eu sou uma mulher trans, né? Isso significa que quando eu nasci, eu tive um gênero designado a mim, mas ao longo da minha vida eu passei a me identificar como parte de um outro gênero. Então, quando eu era bebê, disseram que eu era um menino, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como mulher. Esse processo de transição de gênero, ele aconteceu, assim, algo que me acompanha durante toda a minha vida, né? Mas enquanto eu estava na universidade, que eu tive a força e a coragem para falar que meu nome é Gabriela. E não foi nada fácil, sabe? Eu passei a me deparar com uma série de desafios, uma série de violências, e eu fiquei pensando em o que eu poderia fazer para que outras pessoas não passassem por aquilo que eu estava passando. E foi aí que eu criei um livrinho de bolso, que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho eu tentei sintetizar os principais conceitos sobre combate ao machismo, LGBTfobia, racismo. É um livrinho pequeno, de 15 páginas, mas eu fiz algum tipo de milagre para colocar tudo isso lá. E eu comecei a distribuir esse material em empresas daqui de São Paulo. Eu fui em coworkings, agências de publicidade, em restaurantes, em, enfim, uma infinidade de empresas. E inicialmente não foi nada fácil, assim, convencer esse mundo dos negócios de que diversidade e inclusão são coisas importantes, sabe? As pessoas viam muito como um favor, assim. Eu recebi até algumas mensagens de pessoas falando: Gabriela, não estamos disponíveis para ajudar. E daí a gente hoje sabe, né, é um pouco mais evidente que diversidade e inclusão não se trata de um favor, né? A pessoa negra, a pessoa trans, não são pobres coitados que precisam necessariamente ser ajudados. Eu, naquele momento ali, voltando à minha história, eu comecei a mostrar o outro lado da moeda, sabe? Que diversidade, além desse aspecto de responsabilidade social, pode ser visto como um diferencial competitivo, sabe? A pessoa negra, a pessoa trans, deve ser vista enquanto potência, quanto alguém que vem agregar nos times das empresas, e não só como um favor ou naquela linha de abaixar a barra para incluir. Não, eu comecei a falar um pouco de diversidade como algo estratégico para as empresas, e daí eu comecei a conquistar um alcance maior no mundo corporativo. As empresas começaram a me demandar para ações de conscientização, treinamento, começaram a me contratar para pensar em planejamento estratégico. Hoje a gente trabalha com grandes marcas, grandes corporações, e a Transcendemos é uma empresa, uma consultoria em diversidade bastante reconhecida.
Sim, é mesmo. Eu passei exatamente por essa mesma transição nos negócios, né? De tipo, como ajustar essa história e essa narrativa de filantropia para negócio, né? Do tipo, não, cara, tipo, a gente está falando que a empresa vai ganhar com isso. Hoje, principalmente acho que na pandemia, eu já estava incomodado, mas eu não sabia com o que exatamente. Mas hoje, na pandemia, eu também não falo mais isso. Essa coisa do tipo, contrate trans para você ganhar mais dinheiro, isso deu uma azedada aqui, e eu não consigo mais. Eu estou refazendo a minha história, porque eu acho que eu voltei numa questão moral mesmo. Quero passar para a segunda pergunta, que é: a gente sabe que a firma, eu adoro esse termo, a firma, ela é a cultura organizacional que permeia aqueles escritórios, são masculinos, e com isso são falocêntricos. A minha pergunta, ela é meio retórica, mas eu quero que você dê uma comentadinha, que é: qual é o homem que é realmente bem-vindo nas empresas, nos escritórios, no happy hour e na propaganda?
Bom, me parece que a masculinidade não é algo estável, né, por si só. Não basta alguém falar que é homem. Essa pessoa, ela deve... E não tô falando que eu concordo, sabe? Mas essa pessoa, ela deve estar reforçando isso o tempo todo, né? Com seus comportamentos, gestos, jeito de falar. Então, quando você me pergunta quem é esse homem que é bem-vindo, me parece, né, que é esse homem que o tempo todo reforça que ele é homem. Além de vários outros, várias outras características, né, a gente pode discutir durante horas sobre isso, né, que o homem é aquela pessoa alta, né, geralmente branco. Falando do homem que eu vejo nas empresas, nas grandes empresas que eu atendo. Porque, assim, isso inclusive, entrando na discussão sobre masculinidade, eu estava lendo um artigo bem bacana, assim, que trazia um pouco da transição de gênero de alguns homens trans dentro de empresa. E aí eram pessoas que deixavam de sofrer assédio, as opressões mais comuns às mulheres, mas passavam a enfrentar, a se deparar com outro tipo de violência, né? Então, por exemplo, o homem trans, ele, por não ter testosterona ali, acho que durante a fase da adolescência, é uma pessoa que tende a ter uma estatura um pouco menor do que a média dos homens. E aí, pelo fato de ter uma estatura mais baixa, o restante dos colaboradores ali da empresa o vê como alguém com menos credibilidade, assim, sabe? Pelo fato de ser mais baixo. Também, um homem, ainda falando de homem trans, né? Às vezes, como quando o homem trans não se hormoniza, ele não desenvolve barba, outras características, e daí parece uma pessoa mais nova. Pelo fato de parecer mais nova, também tem esse desafio sobre credibilidade. Então, assim, quando a gente fala de homem, né, na empresa, existem todos esses desafios, esses critérios, né? Então, poxa, se você parece mais novo, você tem menos credibilidade. Se você é mais baixo, você tem menos credibilidade. Se você tem um modo de agir e se vestir, se você expressa uma feminilidade, também isso pode impactar na sua credibilidade. Eu acho que é uma pergunta muito interessante essa.
Gabriela, só pensando em cima do que você falou, a gente tem percebido, mesmo que de forma incipiente, né, pelo menos eu tenho percebido de forma incipiente ainda, uma inclusão de pessoas trans dentro de comunicação, sabe? Então, os filmes publicitários muito diversos e tudo mais, mas você acha que, primeiro, isso está acontecendo de fato? E, segundo, se há uma diferença dessa inclusão midiática versus a inclusão, de fato, do ambiente organizacional, sabe? Dentro das organizações, a contratação de pessoas trans ou é uma coisa que está servindo mais para uma imagem publicitária de diversidade e tudo mais?
Eu posso fazer um anexo a essa pergunta? Porque aí, Gabi, você já responde tudo, porque se relaciona. Que é, na verdade, eu quero saber também como você se sente como profissional trans. Às vezes eu sinto que, tipo assim, cara, fala sobre nós, né? Mas não deixam a gente falar. Eu sinto que é mais confortável ainda a imagem trans, mas os profissionais trans ainda são incômodos. A imagem já é um grande ganho, a princípio, assim. Muita gente teve que morrer para que a gente conseguir chegar agora aqui, né? Eu acho que ser, de algum jeito, objeto da propaganda. Mas, e nós estamos aí na luta de sermos sujeitos, mas ainda estamos aí nesse caminho. Então, como você é profissional trans, está se cuidando e trabalhando nesses nossos desafios de sermos sujeitos das nossas narrativas?
Duas perguntas muito interessantes também. Sobre a pergunta relacionada a marketing, como, por exemplo, toda essa história de diversidade e inclusão pode estar relacionada a Pink Money, por exemplo. Uhum. Né? Se as empresas estão preocupadas só em transformar isso num argumento de venda para convencer o cliente final. Eu acho que existe, sim, entendo, né, que muitas empresas acabam exercitando esse Pink Money, mas seria muito raso da minha parte dizer que todo o trabalho se resume a isso, sabe? Sim. Da mesma maneira que eu tenho visto muitas pessoas trans conquistando visibilidade no meio publicitário, também tenho sido muito demandada, assim, por empresas que querem contratar mais pessoas trans, mais pessoas negras. Às vezes essas empresas não sabem muito bem como fazer, né? Tem várias dúvidas, acabam pisando na bola em vários aspectos. Mas há, sim, um esforço de incluir esses profissionais nas mais diversas posições, assim, não só na comunicação. E daí as motivações para isso são várias também. Dá para dizer que o público consumidor demanda isso? E aí o pessoal precisa entregar por meio de comerciais, por meio de propaganda? Ok. Mas dentro das empresas, as pessoas também vêm desenvolvendo essa consciência. E às vezes se organizando em grupos de afinidade, comitês de diversidade. Às vezes é um movimento bottom-up, né? De baixo para cima. Pessoas ali de dentro, colaboradores da ponta, demandando isso das suas lideranças.
Sim.
Às vezes, essa é uma demanda que vem da filial, aliás, da matriz da empresa e é pulverizada sobre as suas filiais. Então, eu assim, falando da autenticidade do movimento, eu acho que é uma baita discussão complexa, mas eu posso dizer que tem muita gente tocando isso e não necessariamente ganha com a valorização dessas empresas.
Eu lembro que me dava muita ansiedade uma questão da preparação, sabe? Do tipo, eu fui muitas reuniões que eu sou o único trans, e E aí eu passo anos depois, aquela, tipo assim, caralho, eu sou o único trans de novo, caramba. E aí tinha um discurso do não, mas a gente tem que se preparar e tal. E eu fico assim, mas quando que, tipo, eu acho que tem um receio, né, de dar esse passo, né, profissional mesmo, né, trans. O tema do episódio é: você já teve um chefe trans? Você já teve um cliente trans, homem trans ou trans masculino? Então, como que está sendo essa preparação dessa empresa, se você vê isso como uma desculpa, um receio, ou está avançando, mas também não tanto quanto a gente gostaria? Porque vira e mexe, eu pergunto assim, tipo assim, até você se preparar, eu vou pagar meus boletos como? Como a gente fica aqui esperando tu se preparar para receber a gente? E fora, também fico me sentindo uma ave rara, às vezes, tipo assim... Ao longo do tempo, eu fui, de certa forma, me incomodando com essa preparação. Quero saber como você anda se sentindo em relação a isso.
Essa é uma discussão também ali no top 10 de assuntos que as empresas trazem nas minhas reuniões. Assim, parece até aquela história do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né?
Uhum.
Prepara primeiro, contrata depois, ou contrata primeiro e depois prepara. Eu também me incomodo um pouco com essa ideia de, assim, várias empresas deixam de contratar, não trazem para os seus times profissionais trans porque tem medo da violência que eles vão sofrer lá. Que, assim, faz um certo sentido, de um lado, mas não deixa de ser cruel também, né?
É, e a sensação que fica é que, às vezes, isso é só uma justificativazinha, sabe? Para não, de fato, fazer o movimento de contratar pessoas. Porque assim, não, mas tem que ver a área tal, tem que preparar o sei lá o quê, e aí acaba que a coisa não avança, sabe? E aí, essa questão que me vem, assim, precisa ser faseado? Dá para ser feito em paralelo? Será que contratar primeiro não faz até mais sentido? Sabe, sei lá, são muitas questões que me vêm quando eu escuto esse argumento ali das organizações, sabe? Mas o que você acha, Gabriela?
Eu acho que as duas coisas podem ser feitas em paralelo, assim. Eu acredito que uma conscientização, um treinamento, uma mudança dos mais variados processos da empresa é necessária, mas isso não exclui, assim, uma ação de contratação, de atração de talentos trans, sabe? Eu fiz parte de uma iniciativa do Google, bem interessante, bem inteligente, que foi veiculada na internet sob a hashtag Conviver Transforma. E eu acho essa ideia muito interessante. Eu acredito que a convivência transforma, sabe? Então, mais do que ficar passando um PPT lá do biscoito do gênero e falando, ó, uma pessoa trans é assim, por que não ter várias pessoas trans ali no time, né? Multiplicando essa cultura de respeito.
Sim, até porque eu acho que essa consultoria, ela é constante, né? Não é tipo assim, por mais que a gente chame a Transcendemos para explicar o LGBTQIA+P, assim, enfim. Eu sempre falo assim, meu problema aqui no meu coração não é você não saber. Aqui no meu coração dói quando você não se importa. O problema é não se importar, entende? E isso é muito mais doloroso e problemático do que não saber, entendeu? Porque é fluido, inclusive, daqui a pouco vai ter mais coisa, ainda bem. Isso que me dói. Eu sinto que não existe, né, bem uma desculpinha para não contratar. Não acho que é uma desculpinha. É um grande meduzão. É um medão do conflito, entende? Do conflito, porque homem trans, no fundinho, né? Eu sou bonito pra caramba, mas o que, que eu represento quando eu chego lá? Aquilo que a gente já falou aqui. O que faz o homem ser homem? No fundo, é uma grande bomba que a gente está jogando no que a gente chama de cis-norma, né? Que é esse alinhamento homem-pênis, mulher-vagina. Então, eu sinto que não é uma desculpinha, é um grande de um receio que tem a ver com quem nós somos, né? Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo que é urgente, requer muita vaselina. Muita doçura, né? Porque requer conflito também, né? A gente sabe, né? Errar é o quê? Humano. Errar é humano. Entretanto, a gente tem mais facilidade de perdoar alguns e condenar outros. Então, a minha pergunta é, primeiro retórica, né? Qual homem que é mais perdoável? Qual homem que realmente pode errar nas instituições sem acabar com a carreira dele, né? O que, que tem por trás disso, né? A gente sabe que é o poder, mas até também como profissional trans, porque eu sinto, Gabriela, que eu não posso errar, eu só posso arrasar. E nem fazer mais ou menos, nem estar num dia ruim, eu só posso arrasar. É normal que as pessoas me liguem e falem, ó, arrasa, hein? E eu sinto que às vezes eu sou boicotado, às vezes nem por errar, sou boicotado às vezes por uma outras coisas, que poderia ter feito alguma coisa ou não. Então, eu quero jogar esse pepino aí para você, de qual homem a gente está mais disposto a ser compreensivo e a perdoar, e como funciona essa seletividade nas culturas organizacionais das empresas.
Antes de ontem, eu estava numa reunião com uma grande empresa de telecomunicações, e aí eu estava fazendo um pitch, assim, de um projeto nosso, e uma das pessoas na reunião falou, nossa, Gabriela, mas você fala tão bem, você apresenta as suas ideias de uma forma estratégica, estruturada. Você estudou o quê? Você é formado no quê? E eu expliquei, né, que eu sou formada em Direito, pela PUC, mas que eu sempre me preocupo em não errar e sempre arrasar, sabe? E eu justifiquei ali naquele momento que eu fazia isso porque, assim, considerando o meu grupo, né, comunidade trans da qual eu faço parte, poucas pessoas chegaram onde eu cheguei. E na medida em que eu sou uma dessas poucas, eu acabo, querendo ou não, representando, sendo uma voz. É claro que eu não posso falar por todo esse grupo que é heterogêneo, com suas próprias vivências e histórias, mas querendo ou não, eu represento a comunidade trans em vários momentos. E eu não posso fazer feio, né? Porque se eu me queimo, eu queimo meus colegas. Da mesma forma que a gente está vendo essa tudo que está acontecendo, né, no BBB, sobre discussão racial, pessoas que estão, querendo ou não, colaborando aí com alguns preconceitos, né, que, como que eu posso dizer? É que eu estou entrando numa discussão bastante complicada, assim, mas eu quero que as pessoas me vejam e falem, pô, Gabriela, mulher trans, super bacana, inteligente, quero pessoas assim no meu time, sabe? Eu quero passar essa, construir essa imagem positiva de tal forma que esse conceito, ele abra a porta para outras pessoas. Então, quando você perguntar, ah, quem que pode errar, né? Quem que é esse homem que pode errar? Eu acho que é muito mais fácil para um homem branco, cis, hétero, errar do que para um homem trans, um homem negro, que às vezes está ali num espaço onde ele é minoria, né, em número, e que ele está abrindo caminho assim, para os outros colegas que estão vindo com ele. Então, eu acho que essas pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados, talvez elas tenham muito mais responsabilidade, sabe, com relação ao grupo que pertence.
O que é bem foda, né? Porque...
É bem foda.
Porque a pessoa já está tendo que disputar a conquista de seus direitos enquanto pessoa e ainda tem uma carga extra de responsabilidade, né? Muito, muito difícil, né, essa situação.
Cerramos aqui o nosso papo aberto com a Gabriela Augusto, CEO, querida, and fundadora, transcendemos, consultoria em diversidade, vai lá no site, procure saber.
Antes de terminar, a gente quer agradecer mais uma vez a Gillette, uma marca que apoia os homens em suas jornadas há anos. Por meio da sua campanha, Você Está Pronto, Gillette quer inspirar todos os homens a serem melhores a cada dia e estarem prontos para os desafios, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas dos outros e as suas próprias. Para saber mais, siga Gillette Brasil nas redes sociais. Obrigado, Gillette, por apoiar o trabalho do Memo e incentivar o Dia da Luta dos Homens Trans. Valeu! Este episódio usou o áudio de TV Globo e A Crítica. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade nessa história. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, minorias e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e beijão. Até o próximo episódio.